Olá, eu sou a Mônica.
E eu sou o Caio.
Esse é o Não Recomendado, um podcast sobre gênero e sexualidade com o objetivo de desmistificar conceitos e tabus relacionados aos temas. Sejam muito bem-vindos.
Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado.
Oi, pessoal, a gente está aqui com o segundo capítulo. Vamos falar mais sobre o corpo hoje. Nós intitulamos esse capítulo como a performatividade do corpo. Vamos partir de uma análise mais pessoal. A gente acredita que não é possível ter uma resposta para essa pergunta, né? O que é o corpo? E partindo desse questionamento, a gente vai levantar algumas das principais teorias voltadas para esse campo. E o principal é mostrar como essas teorias divergem entre si, mas também mantêm um diálogo, certo? Então, Caio, você começa falando do Platão?
Claro, vamos lá. A principal teoria do Platão é a teoria das ideias, que é a teoria de que existe um mundo material, esse mundo que a gente vive, e um mundo inteligível, o mundo das ideias, em que todas as coisas perfeitas estão nesse mundo. E no mundo material, a gente tem uma representação desse mundo ideal, que tem o mito da caverna e tudo mais. Aí o que acontece? Dentro da teoria das ideias, o Platão também tem uma outra teoria, chamada teoria tripartite da alma. Por quê? Porque o Platão, ele é o primeiro filósofo a pensar que existe uma divisão entre o corpo e a alma, e o corpo é a prisão dessa alma. Então, e o corpo, mais do que ser a prisão da alma, ele também se modifica, ele envelhece, e a alma não, a alma é imutável, é eterna, é divina. E o Platão, ele divide a alma em três partes. Platão vai dizer que existe a parte racional, que é a parte em que a gente adquire sabedoria, a parte que controla o nosso corpo. Existe a parte irascível, em que prevalece os nossos sentimentos e a impetuosidade, e a parte concupiscente, em que o único objetivo é satisfazer os desejos e apetites sexuais. E essas duas últimas partes, a irascível e a concupiscente, são os aspectos mais negativos, porque eles têm mais ligação com o mundo material. Ele não tem. A parte racional é a que mais se aproxima da alma, do mundo ideal. Qual que é a ligação dessa teoria tripartite com a teoria das ideias que eu citei? É exatamente o fato de que quanto mais próximo do mundo das ideias, mais próximo a gente está da liberdade. Ou seja, quanto mais a gente consegue exercer esse lado racional, essa parte racional do corpo e se aproximar do mundo das ideias, mais livre nós estaríamos. Então, o que isso significa? Que desde a antiguidade já se faz essa diferenciação do corpo e da alma, e nota-se como as atividades do corpo são relegadas. Então, desde esse momento que começa a se ter uma visão negativa do corpo. Ele só vai ser ressignificado ou mesmo repensado após um bom tempo, que é mais dali da modernidade para frente, mas a gente vai falar disso melhor daqui a pouco.
Como o Caio falou, né, o corpo ele tem esse papel que eu vejo como um papel até rejeitado, tanto que o papel do corpo ele é inferiorizado, e quanto mais o trabalho estiver ligado a um trabalho material, a um trabalho braçal, mais relegado ele é, né? Então a gente tem, por exemplo, o escravizado, né? Que ele chega a nem ser considerado um cidadão, por exemplo, que tem esse trabalho diretamente ligado ao trabalho do corpo, né? Então a gente tem que ver essa ligação, né? Do escravizado e com o corpo que ele ocupava, né? Acho que é legal a gente começar a pensar nisso também, né? Eu nunca tive um estudo que se baseasse nesse aspecto material, né? Achei bacana ter visto isso, assim. E porque já nessa época a gente estava pensando na Grécia, né? E geralmente essas pessoas pensam o escravizado já uma idade moderna, né, já pensando nas grandes navegações, a gente tem que lembrar que já na antiguidade esse processo já existia, né? E aqui a gente já tem, como você mesmo falou, Caio, a dualidade entre o corpo e a mente, né? Seguindo um pouco mais para frente, a gente tem o Santo Agostinho, que foi um filósofo muito utilizado pela Igreja, né? Santo Agostinho, ele estava muito ligado aos pensamentos do Platão. Ele é bem platônico, assim, as ideias dele eram muito baseadas no Platão, e isso estava em grande diálogo com o cristianismo, né? Eu já vou passar para a interpretação do Foucault, os estudos do Foucault sobre o Santo Agostinho, e o que o Foucault estava pensando. O Santo Agostinho, a partir de uma disciplina e da conduta. Então, o que, que o Foucault dizia? O Foucault está pensando no Agostinho a partir da disciplina e da conduta. Porque a gente invisibiliza o corpo na linguagem, mas construímos um mundo em que esse corpo precisa habitar. O que, que ele está dizendo aqui? Não falamos sobre o corpo. O corpo ele tem esse processo de rejeição. Mas o mundo que a gente constrói é um mundo onde a gente só pode viver com o corpo. Aí entramos nas definições que o corpo necessariamente precisa carregar. Ou seja, aí a gente define o corpo como um homem ou mulher. Ou até brincando, como a Jaqueline Teixeira falou no vídeo da Casa do Saber, hétero ou hétero, né? Porque a gente sabe que existe o não hétero, mas ele não é socialmente aceito, né? Muitas dessas condutas para esse corpo não interfiram na alma. Então, a gente constrói um mundo onde o corpo vai habitar, e tudo que a gente faz com base desse corpo é pensado em não interferir no, na alma, que é essa entidade sagrada, afinal de contas, né? E é isso que o Foucault está tentando apresentar a partir daqui, que a gente precisa olhar para esse corpo. De acordo com Foucault, ele não é negado ou reprimido. Ele aprende a agir. O agir que constitui o corpo é sempre aprendido a partir do relacionamento construído. Eu acho que dá para fazer uma análise mais pessoal disso. Sendo muito sincera, eu não sei se eu concordo muito com esse negócio de não ser negado ou reprimido, sabe?
É que assim, o que, que o Foucault está fazendo? Eu estou lendo o primeiro volume da História da Sexualidade no momento, e o que, que o Foucault está dizendo? Ele está dizendo basicamente que, mais do que a interpretação dele sobre Agostinho, ele está dizendo que a partir do século XIX, com todo o cientificismo que está se construindo nesse momento, o sexo e, consequentemente, o corpo, eles também começam a ser disciplinados. E aí ele vai falar sobre o corpo disciplinado lá no Gere Punir, e aqui ele está falando mais especificamente sobre o sexo. Mas é isso, esses corpos estão começando a ser disciplinados. E o que isso significa? Significa que desde nosso primeiro momento na Terra, a gente está sendo, basicamente, levado a agir de certa maneira. E aí eu concordo com você, Mônica, realmente, talvez esse corpo seja negado sim, seja reprimido sim. Só que inicialmente, e aí acho que é o ponto do Foucault, desde o início a gente é levado a agir de uma maneira. A gente desde sempre, a sociedade a partir de meios jurídicos, médicos, basicamente, entre aspas, provas de como é a maneira, entre aspas, novamente, correta de agir, a sociedade como um todo, através desses mecanismos, a sociedade vai fazer com que a gente aja de certa maneira, porque através desses mecanismos é o correto. Então, uma relação heterossexual é a correta a partir desses mecanismos. Ou, sei lá, a maneira como a gente deve se portar, deve se vestir, porque a sociedade me definiu como mulher, então eu devo me vestir de certa maneira. Então, o tempo todo é a sociedade condicionando a gente a agir de certa forma, entende? Então, acho que esse é o ponto do Foucault. E, realmente, eu acho que, em alguns pontos, a gente tem que discordar mesmo, porque o nosso corpo, ele é negado, ele é reprimido. A partir do momento que a gente critica essa forma, ele passa a ser negado, ele passa a ser reprimido. Ou melhor, ele é o tempo todo negado e reprimido, só que a gente só entende ele como a forma correta de agir, quando a gente age do jeito que a sociedade está querendo, entende?
Tá, entendi. Eu acho que o que eu consigo ver, tá um pouco mais claro agora que você falou, a gente aprende a agir, né? Então, acho que a gente pode entrar aquele clichê, já virou um clichê, né, de uma construção social, ou então uma imposição social, né? O corpo, ele aprende a agir, né, a partir do momento que a gente nasce e até o fim da nossa vida. Acho que isso não muda, porque, afinal de contas, a gente dita regras de como a gente deve agir todo momento, inclusive pessoas mais idosas, né? Pessoas mais jovens ditam como pessoas mais idosas devem agir, né? Mas a partir disso, quando a gente não segue essa orientação, aí eu posso dizer que a gente já entra num processo de negação ou repressão, certo?
Uhum.
Tá. Só para a gente construir essa compreensão junto, assim, né?
Claro.
Então, aqui foi só uma introdução bem básica mesmo sobre o Foucault, né, na verdade, da interpretação que ele tinha do Santo Agostinho, que também estava baseado no Platão, né? Assim, a gente vai falar mais do Foucault mais para frente, então isso aqui foi uma parte bem básica mesmo, só para dialogar um pouquinho do que a gente, do tema que a gente está tratando aqui, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da Butler e a gente vai encontrar uma relação maior entre a Butler e o Foucault, até porque o Foucault é uma base importante para a Butler, né? E a gente vai ver como que os dois divergem com a teoria do Platão e tudo que o Platão construiu, na verdade, o que o cristianismo construiu com base no Platão, vamos dizer, praticamente um milênio inteiro? Caralho, parar pra pensar que foi um milênio inteiro pensando assim? É muito louco isso, né?
Uhum.
Enfim, acho que eu não tinha parado pra pensar dessa maneira temporal e assustador.
É tempo pra caramba, né?
É tempo pra caralho, né?
Na Butler, uma coisa que vai ser muito importante para a gente pensar essa ideia do corpo é a ideia de abjeção que a Butler tem. E aí, para entrar nessa ideia, primeiro eu vou ler para vocês o trecho de uma entrevista que a Butler deu. É uma entrevista que a Butler deu para algumas estudiosas da Universidade de Amsterdã. E na entrevista ela diz o seguinte: a abjeção de certos tipos de corpos, sua inaceitabilidade por códigos de inteligibilidade, manifesta-se em políticas e na política. E viver com um tal corpo no mundo é viver nas regiões sombrias da ontologia. Eu me enfureço com as reivindicações ontológicas de que códigos de legitimidade constroem nossos corpos no mundo. Então eu tento, quando posso, usar minha imaginação em oposição a essa ideia. E o que, que a Butler está chamando de corpos abjetos aqui? Essa ideia de abjeção, ela foi trabalhada já por alguns estudiosos aí, inclusive até pelo Freud, mas a Butler, ela vai pegar emprestado esse termo mais das ideias da Kristeva, Júlia Kristeva. Aí eu estava lendo um artigo, o artigo se chama Incômoda Performatividade dos Corpos Abjetos, do Thiago da Silva Porto, pois eu deixo na descrição desse episódio para vocês. Esse artigo, ele vai passar, então, pelo Freud, e aí ele vai entrar na Kristeva, e ele diz assim, sobre o conceito de abjeto para Kristeva. Para Júlia Kristeva, em seu livro Poderes do Horror, o abjeto não é sujeito nem objeto, é uma espécie de primeiro não-eu. Uma negação violenta que instaura o eu como se fosse uma fronteira. Portanto, o abjeto é a manifestação dessa violenta cisão que delimita a fronteira entre o eu e o outro, ocupando um espaço próprio. O abjeto não pode ser delimitado em sua corporeidade pelo sujeito, pois ao remontar uma violenta separação, qualquer significação desaparece e só afeto imponderável a angústia pode ser realizado. Então ela está dizendo que o abjeto, esse não estar, esse não eu, então ele não se localiza. E, de acordo com o dicionário, abjeção significa ato, estado ou condição que revela alto grau de baixeza, torpeza, degradação. E aí o que acontece? A Butler, então, ela vai pegar essa ideia da Kristeva. A Butler vai dizer que para determinadas existências serem reconhecidas e, portanto, serem enquadradas como vidas de valor, outras tantas vidas que não importam devem ficar do lado de fora, na periferia. Tiago, de novo, vai dizer: nem todas as vidas são passáveis de serem reconhecidas como vivíveis. Para Butler, há normas que delimitam quais vidas importam, e essas normas deixam de fora obrigatoriamente as vidas não vivíveis. O objeto se situará precisamente naquelas zonas inóspitas e inabitáveis da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do inabitável é necessário para que o domínio do sujeito e de suas fronteiras seja circunscrito. Os corpos abjetos, desse modo, ocupam a ordem do inóspito e do inabitável, enquanto os corpos que importam em sua existência material ocupam os espaços legítimos dentro de um enquadramento, os espaços que de fato importam. E aí, por último, ele diz, os corpos abjetos não são o outro, tampouco o relativo ou o inessencial. São os corpos que não podem existir e que não fazem sentido em uma determinada matriz cultural. Eles circulam e se transformam na existência e na experiência de cada sujeito que desesperadamente tenta se apoiar em suas balizas identitárias. O que a Butler está dizendo, então? Ela não está falando aqui só sobre corpos queer, corpos LGBT. Quando a gente está falando de abjeção em Butler, ela está falando exatamente desses corpos que não se enquadram no que é dito a norma. E aí a gente volta lá no Foucault, que é basicamente essa pessoa cis, heterossexual, que vive dentro desses dispositivos jurídicos, médicos, etc. Então, são esses corpos que não se enquadram, não estamos dizendo só sobre corpos queer, a gente também está falando sobre estrangeiros, dependendo de onde essa pessoa está. Então, os corpos abjetos são sempre esses corpos que não habitam, que não enquadram, mas que, de certa forma, também precisam existir exatamente para que essas pessoas que se enquadram se encaixem. Porque sem o outro, você não... A gente se identifica pelo outro. Sem o outro, você não consegue se identificar. Porque, sei lá, se todo mundo fosse hétero, você não precisaria definir o hétero. Entende? Para se definir, você primeiro precisa definir o outro. Então, a Butler, ela vai explorar isso, ela fala um pouco sobre isso no Problemas de Gênero, mas ela explora mais no Corpos que Importam. O Corpos que Importam, inclusive, foi traduzido recentemente, então os dois livros a gente tem tradução no Brasil, e aí ela vai tratar um pouco mais sobre abjeção no Corpos que Importam.
Acho que você explicou bem, assim. Infelizmente, a gente não consegue adentrar mais nesse assunto, que é um assunto muito pertinente, né? Mas mais pra frente a gente vai conseguir tratar melhor, porque são muitos teóricos que trabalham, né, com abjeção. Tenho visto que tem uns trabalhos incríveis em torno desse conceito, assim. Inclusive, eu acho que a Butler fala sobre abjeção no quadro de guerra, né? Já fica aí no ar pra quem tiver interessado ver um pouquinho mais. Enfim, continuando, né, com o que a gente está falando aqui, o corpo, de tudo que a gente tem falado, que a gente está trabalhando aqui, o corpo, ele fala mais do que a gente consegue enxergar, né? A gente sente mais do que a gente consegue expressar. Sabe aquela sensação de que você tá sentindo uma coisa que você não sabe explicar? A gente sempre se encontra nessa posição, né? Aí a gente fica, mas eu não sei explicar o que eu tô sentindo. Inclusive, eu não digo nem de sentir num aspecto sentimental, mas até mesmo num aspecto físico, sabe? Dores, às vezes, a gente sente dores nem sempre pontuais, não pontuais. Mas a gente, às vezes, não sabe explicar o que a gente está sentindo, né? Eu acho que isso se dá muito ao fato de que o corpo, ele tem um sentido menor. Ele sempre está num aspecto inferior quando a gente pensa... Vai, a gente sempre coloca naquele sentido racional e não racional, sabe? Já viu isso, né? Você é uma pessoa mais sentimental ou mais racional? De certa forma, eu vejo que quando a gente fala isso, a gente está dando um ponto a mais para o racional, sabe? Ninguém quer ser sentimental, né? E o sentimental, ele está ligado ao físico, porque você sente, né? Tudo que você sente, ele volta para o físico. Inclusive, a ansiedade, né? Você tem sintomas físicos da ansiedade.
Sim.
E é isso, né? Tô só colocando isso aqui, porque está dialogando com o que a gente fala sobre o corpo, né? Essa ideia do corpo... Eu gosto de falar deixado de lado, assim, do sentido do corpo numa escala menor, a gente deixa o corpo de lado e a gente não consegue se expressar com ele, a gente não consegue entender, às vezes, o que ele está tentando dizer, né? Sendo que a gente está com ele o tempo todo. Quando a gente começou a estudar isso, é foda, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, nunca tinha visto assim, né? Como o corpo, ele realmente ele está no banco de reserva, né? E a gente só chama ele quando a gente tá fudido, assim, né? Coitado. Adentrando mais na Butler, pra quem já leu a Butler, se deparou com ela em algum momento, não sei se sabe, ela faz algumas críticas à Beauvoir. Inclusive, eu acho que a Butler não gosta muito da Beauvoir, né? Particularmente, eu tive um pouco essa impressão, assim. A partir da frase da Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a Butler, ela faz uma análise dessa frase no sentido de que, quando a Beauvoir fala isso, a Butler entende que ela está falando do ponto de vista de uma mulher branca, cis, hétero, europeia. Então, essa frase, ela não está englobando inúmeras mulheres que sofrem inúmeras opressões que a Beauvoir, por exemplo, nunca sofreu ou sofreria. Principalmente, então, essa frase, de acordo com a Butler, exclui mulheres pretas e LGBTQI+. Com essa crítica da Butler, a gente pode pensar um problema que tem sido muito discutido atualmente, mas não só atualmente, acho que muitas feministas radicais trouxeram esses questionamentos ainda nos anos 90, que é quais mulheres estão sendo abordadas no feminismo, né? Porque o feminismo, um feminismo liberal, vamos só deixar aqui claro, que a gente tem vertentes do feminismo, um feminismo liberal que tem sido muito apropriado por mulheres brancas de uma classe superior, elas não compreendem as problemáticas da identidade de gênero. E a partir disso, a gente pode levantar qual feminismo está sendo abordado pela gente. Qual pessoa o seu feminismo está defendendo, sabe? E uma palavra que eu não gosto, que tem sido usada com uma certa frequência, é o vulvocentrismo. É muito, muito problemático você usar essa palavra, porque você está delimitando um movimento com base nas mulheres, mas quando você fala vulvocentrismo, que mulher que você está dando esse poder, né? Quem está tomando esse feminismo? Sendo que tem mulheres com pênis, né? Então, se a gente fala vulvocentrismo, a gente está excluindo já essas mulheres desse movimento. E mulheres com pênis não são menos mulheres que outras mulheres, né? Tudo isso, né, assim, parece que eu fiz uma volta do cacete, mas tudo isso porque é necessário, tudo está ligado. Tudo isso que a Butler estava retomando na Beauvoir é tomado hoje, assim, a gente sente isso hoje. Eu vou falar para vocês, assim, não concordo muito com a Butler nesse sentido, eu não tenho essa interpretação da Beauvoir. Óbvio que eu sei que ela é uma mulher branca, cis, europeia, hétero, que vivia outra situação, mas eu acredito que essa frase da Beauvoir, ela realmente seja muito ampla. Eu acredito que ela tem uma abordagem maior. Mas enfim, é só uma interpretação minha, não vou nem adentrar nisso, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai falar da Beauvoir e tal, e a gente pode discutir isso com mais calma.
Sim. Mônica, eu queria só fazer uma interferência aqui. Sobre o que você dizia, né? Existe uma grande discussão hoje em dia de qual é esse sujeito, esse corpo do feminismo. Esses tempos, recentemente, foi em março, assim, eu tava lendo uma entrevista do Paul Preciado, que ele deu... Eita, pra quem que foi que ele deu essa entrevista? Peraí... Se eu não me engano, essa entrevista foi feita antes do lançamento do último livro dele, que é um apartamento em Urano. É o último livro que o Preciado lançou, foi no ano passado. E aí ele deu uma entrevista antes do lançamento acontecer. E aí perguntaram pra ele, eu vou deixar esse trecho, entendo, como uma provocação. porque eu acredito que o Preciado, ele traz muito isso, provocações. Ele traz muito essa questão da gente acabar tendo que repensar toda uma estrutura para conseguir entender o que ele está querendo passar para a gente. Porque o Preciado, ele realmente traz essas ideias que inicialmente você lê, você ouve, você fala, putz, impossível. Então, vamos lá. Perguntaram para ele, qual é o sujeito do feminismo? Ele diz assim, não há sujeito do feminismo. O sujeito do feminismo é um projeto de transformação radical da sociedade em seu conjunto. Esse é o verdadeiro sujeito, o projeto de despatriarcalização, de descolonização e radicalmente ecológico. Quando esse sujeito se cristaliza e se converte na mulher, temos um problema. Porque, além disso, se converte em um sujeito exclusivo e excludente. É isso. Queria deixar essa provocação, porque eu acho que, realmente, principalmente hoje em dia, quando a gente está pensando num feminismo que abarque tantos tipos de corpos diferentes e o projeto que o feminismo é, de essa coisa de igualdade nos gêneros, é realmente muito relevante essa discussão, sabe? De quem é esse sujeito e entender que a mulher cis, ela não é mais esse o único sujeito, como foi lá no início dos movimentos feministas e que tinha mais representação nesses espaços, enfim.
Para conversar com isso que você levantou também, o Preciado, eu indico procurarem pela Bell Hooks. A Bell Hooks, ela tem uma leitura super acessível e ela fala muito sobre feminismo, né? A pauta dela é feminismo. Ela começou o feminismo lá nos Estados Unidos, muito nova, e ela faz essa mesma discussão que a gente está trabalhando aqui. Exatamente isso também, né? Quais são os sujeitos que devem participar do feminismo, o que é esse feminismo que ela defende e como que ele foi apropriado erroneamente por movimentos brancos e elitizados. Que a gente deve sempre lembrar que a classe está sempre por trás de tudo isso. Enfim, tirando esse paralelo, a gente vai voltar aí para a análise da Butler, né, que ela estava falando sobre isso, né, sobre a Beauvoir e sobre os sujeitos enquadrados nesse feminismo. Para a Butler conseguir fazer essas questões, o que ela fez? Ela recorreu à importância do corpo e à necessidade de pensar esse corpo não atrelado ao sujeito pensado como um ser, mas sim um sujeito feito e que se faz. Ou seja, ao colocar no centro da questão a importância do corpo, só conhecendo o corpo como natureza e não também como linguagem. Corpo, para ser reconhecido como humano, ele precisa ser enquadrado no que acreditamos como natureza. Eu acho isso um pouco complicado. Isso que eu falei agora, eu acho que ele fica um pouco difícil de entender. E até a gente tem que se perguntar o que ela está chamando de natureza aqui, né? E aí eu vou fazer outra citação. A gente fez várias citações aqui, mas são citações muito pertinentes, eu acho, né? Eu vou fazer uma outra citação. É da Patrícia Rosa, de um artigo que ela fez chamado Gênero Performativo ou Ontológico. A gente vai colocar ele também depois para quem quiser ver e tudo mais. Dialogando com com o que eu falei da Butler aqui, ela vai falar o seguinte. O corpo, então, tem seu uso determinado cultural socialmente e a quebra daquilo que foi instituído aparece como uma ameaça, tanto à ordem social quanto ao próprio indivíduo. Contudo, vale destacar, essa determinação cultural social do corpo e dos seus usos não é tomada como tal, senão que a cultura se apresenta tão somente como uma zeladora daquilo que a natureza instituiu. Então, o que Patrícia Rosa está querendo dizer aqui e como está diretamente ligado com o que eu mencionei da Butler? Vamos já resgatar de novo o Foucault, quando a gente comentou que ele diz que o corpo ele não era rejeitado e nem negado, ele aprende a agir. Aqui, o que elas estão querendo dizer, que está bem ligado, é basicamente isso, né? O corpo ele é atribuído essa função diretamente instituído pela natureza, né? Então ele tem essa função que quando ele nasce ele já deve praticá-la, né? A gente vê isso quando a pessoa está grávida e aí as pessoas já perguntam se é menino ou menina, né? Tipo, a principal pergunta que você tem que fazer para uma grávida é saber o que vai ser a criança, né? E o que é a cultura a cultura, ela, a cultura, o social, é o que zela por essa natureza. Então, a partir dessa construção que a gente sempre fala, construção social, imposição social, é porque ela está zelando pelo que é ditado como natural e que deve ser preservado. Eu entendo, a partir do que eu entendi, essa natureza me parece também imposta.
Essa ideia de natureza, ela também vem do Foucault. Quando Foucault diz que, de novo, eu volto no mesmo ponto, porque eu acho que esse é o ponto central, século XIX, a partir do século XIX começa a se instituir esses discursos jurídicos, médicos, que estão ali para provar coisas. E aí esses discursos jurídicos e médicos e etc., são esses discursos que vão começar a instituir o que é natural. Então, quando a gente está falando de natureza, a gente está falando de uma imposição também. Então, a gente está falando de, sei lá, sai uma criança do seu ventre, e essa criança tem um útero, tem uma vagina, então você está dizendo que ela é uma criança, porque isso que está instituído, isso que está, que a sociedade institui que uma pessoa que tem vagina, que tem útero, é uma menina. E a partir do momento que você diz, é uma menina, a partir desse momento, você está dizendo tantas coisas. Você está dizendo que essa pessoa, então, provavelmente vai gostar de boneca. Você está dizendo que essa pessoa vai usar rosa. Você está dizendo que essa pessoa... Entende? Então, essa ideia de natureza, ela é imposta. Então, e quando a gente diz, por exemplo, que é uma menina ou que é um menino, isso também é impor tantas outras coisas para essa pessoa que nem chegou no mundo direito. Então, está sempre sendo imposto tudo isso para a gente. E, de novo, é a partir do século XIX que começa a se pensar todas essas questões, a se colocar isso em discursos, efetivamente instituir isso como regra, digamos assim.
É louco, né? Porque a pessoa está grávida, geralmente quando ela fala que está grávida, a primeira pergunta que ela faz, né? Você já sabe o que é menino ou menina? Geralmente a pessoa pergunta porque ela já vai se basear no que ela vai dar, né? Assim, assim você sabe como você vai presentear essa criança. Tipo, ah, se for menino eu vou comprar a roupa azul, se for menino eu vou comprar a roupa rosa. E é ridículo, né? Você disse isso, uhum, né? É ridículo porque tem tanta cor que você pode usar e a gente é muito delimitado mesmo, assim, né? Então, continuando, né? Vamos aí, continuando com a nossa pauta. Existe o que a Butler chama de cena de reconhecimento. E o que, que é essa cena de reconhecimento? Ela é um momento social. Eu sou interpelado por alguém e eu interpelo alguém. Nisso eu digo quem eu sou e a outra pessoa me diz quem ela é. Sabe? O dizer, ele não é só uma fala. E, na verdade, o dizer, ele é principalmente corporal. Se o que você diz não está de acordo com o que o seu corpo está mostrando, isso dá uma sensação de negativa de quem está te olhando, sabe? É, a pessoa ela vai vincular ao que você diz com o seu corpo. O que produz sentido ao que é dito é a ação dos corpos, né? Ninguém acredita que você é mulher se você não estiver vestida de mulher. Aqui eu peguei essa fala muito do que a Jaqueline Teixeira falou no, na Casa do Saber. E ela menciona assim, que geralmente a gente deduz através das roupas, né, que é o visivelmente visto, porque as pessoas não têm o hábito de pedir para ver a genitália das outras. Porque, na verdade, o que está associado ao que você é, é a genitália. É isso, assim, é aquela lógica do sexo determinado a partir da genitália. E é assim que a gente atribui a veracidade de gênero. A forma como você se veste, que está atribuída à sua genitália, que é designada assim que você nasce. A gente sempre está fazendo essa recapitulação porque é importante a gente sempre encontrar a relação no que a gente está levantando aqui, né? Pra gente ver que tudo que a gente colocou aqui não foi colocado à toa, tá fazendo sentido, né? A gente aprende a se comportar como homem e mulher a vida inteira, né? Como o próprio Foucault falou. A gente aprende a agir, porque esse agir, ele é designado com o que as pessoas chamam de sexo, né? Como você é uma mulher. E esse aprender a agir é o que vai designar o que você é e é assim que as pessoas vão interpretar você. Então é isso que é a cena do reconhecimento. Você agir de acordo com o que você aprendeu a ser e a pessoa te olhar e saber o que você é. A gente tem essa fissura de olhar para alguém, a primeira coisa que a gente precisa determinar é se é homem ou mulher. Isso, assim, é fixo na gente, né? Quando a gente vê, a gente já tá fazendo isso. E é muito louco. Quando que a gente aprendeu isso? Na verdade, quando? A gente aprende a vida inteira, não tem nenhum momento certo pra gente poder falar, né? Como a gente tá ligada a essa denominação do que é homem e mulher, assim, o tempo todo, né? O tempo todo. E eu acho que isso tem muito a ver com a própria língua que a gente tem, que a gente usa, né? Porque tem línguas que você... Vou falar idiomas, né? Tem idiomas que você... Tem idiomas que certas palavras não têm gênero, né? Aqui no Brasil, o português, ele coloca gênero em praticamente tudo, né? Eu tava vendo que... Eu não sei, acho que o alemão tem certas coisas que você não tem nenhum tipo de gênero. Que é, tipo, neutro para diversos tipos de palavra e tal. E o inglês, acho que tem umas coisas também que não tem.
O próprio inglês, assim, ele não tem... Apesar dele ter, quando você falar individualmente, ele ter essa denominação she, he... Quando você fala no plural, ou sei lá, você sempre usa o de. Então é sempre a mesma palavra. O japonês também tem bastante disso na língua japonesa, tanto que é isso. Não sei se você já percebeu, mas é muito difícil a gente aqui, ocidental, identificar uma pessoa japonesa de acordo com o nome. É, só com o nome. Se você não tem foto, ou se você não tem alguma referência da pessoa, dificilmente você sabe se é um homem, se é mulher. Porque é muito... a linguagem é muito sem gênero dentro no japonês.
A gente meio que encerra aqui. Não sei se acha que tem que falar mais alguma coisa. Acho que é isso, né? Acho que é isso, assim. A gente meio que falou tudo o que tinha que falar. O que eu acho que a gente fez aqui foi uma apresentação. É uma apresentação bem básica, na verdade. A gente tentou só trabalhar por cima das principais teorias sobre o corpo, né? Teorias sobre o corpo, não sei nem se é o termo certo para falar. Mas teorias acerca do corpo, né? Dos principais teóricos. Trabalharam o corpo, apresentaram o corpo. Eu acho que a principal ideia aqui é a gente mostrar como, a partir do século XIX... O século XIX tá em tudo, né? A gente já viu isso.
O século XIX, ele foi... primordial para o pensamento que a gente tem hoje, ou pelo menos as críticas que a gente tem hoje sobre o pensamento que a gente tem hoje.
Nossa!
Porque o século... Foi tudo aconteceu no século XIX, cara. Se você começar a ver todas as merdas que aconteceram, foi tudo no século XIX.
Nossa, sim. Pois é. A gente tem aqui... Não sei. Eu olho, assim, que foi a principal ruptura que a gente teve com esses estigmas do corpo, determinados pelo Platão, assim, determinados, né, dessa separação entre o corpo e a alma, que foram seguidos, assim, por tantos milhares de anos. O corpo, ele estava restrito a isso, assim, a gente sabe que são casos muito pontuais mesmo, de pessoas que não se enquadravam nisso, tanto que pra gente conseguir identificar, são pesquisas muito minuciosas, e obviamente são pessoas que, ao levantarem esse tipo de coisa, elas eram massacradas na hora. A gente vai sim tendo algumas mudanças, obviamente, não estou descartando nenhuma delas, ao longo de todos esses milhares de séculos, né? A gente vai tendo aí consolidações de novas religiões, que querendo ou não, fazem novas abordagens, né? Tem pessoas, tem movimentos que romperam, eu acho, mas assim, só romperam um pouco, assim, não acho que tenha sido uma revolução teórica, vamos dizer assim, que realmente mudou essa perspectiva. Tanto que é a partir do século XIX que a gente tem a denominação do que é hétero e do que não é hétero, né? Acho que é mais separado em hétero e homo, na verdade, né?
Inicialmente, sim.
É bem no começo mesmo, assim. Então, a ideia desse capítulo foi esse, assim, apresentar essa ruptura, como que era antes, e a ruptura, e o principal em cima disso. E o que eu quero falar também é que a gente apresentou esse capítulo aqui agora, mas a gente vai continuar abordando um pouco mais, de acordo com os outros capítulos, né? Porque a gente ainda vai adentrar um pouco mais em outros teóricos que vão abordar. E aí que vai ser legal, porque a gente vai conseguir apresentar mais sobre a perspectiva desses teóricos, né?
Sim. Acho que quando a gente for falar do... A gente vai ter episódios específicos sobre Butler, específicos sobre Foucault. E aí lá a gente vai conseguir trazer mais profundidade, mais detalhamento, algumas questões. Inclusive, eu acredito que esses dois primeiros episódios, o anterior e esse aqui, são exatamente para a gente ter uma introdução a respeito dessas questões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre corpo, para a gente poder entrar nos filósofos, nos pensadores que trataram de questões relacionadas mais à sexualidade mesmo, né? Porque, de novo, quando a gente está falando de corpo, quando a gente está falando até mesmo daquela questão de objeção que eu tratava, a gente não está falando só de corpos queer, de corpos fora desse padrão, dentro dessa lógica do LGBT. A gente está falando de corpos que não se enquadram, ponto. Então, a partir de agora, a partir do próximo episódio, a gente vai começar a tratar sobre essas questões dentro de autores específicos, e aí o negócio vai ficar um pouquinho mais complexo, mas vai ser legal. Confiam.
Vai ser legal. Vai ser legal. A gente está sofrendo, mas vamos sofrer todo mundo junto.
Isso aí.
Agora, a gente vai para as dicas? É isso?
Isso, vamos para uma partezinha final aqui, que a gente vai sempre ter no podcast, que é para a gente dar umas diquinhas para vocês aí de alguma coisa relacionada ao que a gente falou, algum filme, jogo, música, enfim, qualquer coisa que vier na telha.
Qual que é a sua dica, Kai?
Bom, vamos lá. Eu estava pensando essa semana, né? Essa semana não, semana passada, eu tava olhando a pauta e pensando o que eu poderia trazer e tudo mais. E aí, coincidentemente, no fim de semana passado, eu assisti um filme. Acho que é melhor dizer que é um documentário. Que é o documentário Bicha Travesti, que fala sobre a Linda Quebrada. É um documentário, o roteiro é dela mesmo, né? Então, nesse documentário, a gente vai conhecer um pouco mais a Lin e entender um pouco mais sobre, olha, vou ousar dizer, sobre a identificação e principalmente a não identificação da Lin. Porque ali a gente não tem um documentário nesses moldes tradicionais de contar a história dela, contar, sei lá, a infância, qualquer coisa do tipo, bem dois filhos de Francisco, assim, não. A gente não tá, inclusive, o documentário não é sobre especificamente a carreira dela ou como ela, sei lá, obteve sucesso ou como ela chegou. Não, é muito mais, é principalmente sobre ela, sobre a identificação da Lin, sobre como o corpo dela vive e transcende dentro da sociedade que a gente está. O documentário, assim, é sensacional, sensacional. Estou refletindo sobre esse documentário até hoje. Eu já estou querendo assistir novamente. O problema de gravar as coisas com muito antecipadamente é isso, né? Eu assisti esse filme no YouTube. Lá tem para comprar, tem para alugar. E essa semana estava seis e pouco para alugar. É bem barato. Mas aí eu já não sei quando vocês estiverem aí ouvindo esse podcast, se vai estar ainda disponível para compra ou para alugar, mas deem uma olhadinha, porque vale muito a pena. A Linda Quebrada, ela faz reflexões, assim, muito complexas a respeito do nosso, a respeito do corpo dela e a respeito de como o corpo dela é visto na sociedade, sabe? O corpo de uma bicha travesti, que inclusive ela delimita melhor o que ela entende como bicha travesti, porque ela se identifica dessa maneira. Enfim, esse filme é sensacional. Vocês devem com certeza ir ver se vocês ainda não viram. E, inclusive, vou acabar esse episódio e vou assistir de novo.
Nossa, eu fiquei com vontade, hein?
Acho que é isso. essa é a minha indicação principal. E, como eu falei, eu tava pensando já em algo para esse episódio, e aí quando eu assisti esse filme, eu percebi que ele tinha tudo a ver com o que a gente ia falar no episódio de hoje, então eu achei que seria legal trazer para vocês. E, Mônica, terminei esse episódio e vou assistir.
Olha, depois disso, eu realmente me senti nesse compromisso, viu? Eu já ouvi falar e tal, e tava de olho. Agora, com a sua indicação, já tá na lista, com certeza.
Isso aí. E a sua indicação, tem?
Então, eu tenho uma indicação. Ela, eu acho que tá dialogando não tanto quanto o filme, documentário que você indicou. Mas essa semana eu comecei a ler o livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo. Talvez você olhe assim e você fale, nossa, o que tem a ver? Na verdade, eu acho que ele fala bastante, porque a Bell Hooks, ela fala bastante sobre o que a gente tratou da abordagem do feminismo, né, quem está dentro do feminismo. E o que eu gostei muito na fala dela é porque ela é essa pessoa, ela é uma mulher preta, né, e ela tem uma abordagem do feminismo que eu particularmente acho que ela não é aceita pela maioria das mulheres que se dizem feministas. Porque ela diz que o feminismo ele tem que abordar absolutamente todas as pessoas, e ela acha que inclusive homens devem estar dentro desse movimento.
Uhum.
E ela, assim, eu não vou ficar falando o que ela diz, né, porque a ideia mesmo é pra pessoa ler, porque vale muito a pena mesmo, ela tem uma linguagem bem acessível, e ela explica como que o feminismo ele tem que trabalhar, e o que eu gosto muito na fala dela é que é isso, assim, tipo, ela apresenta de todos os aspectos, desde raça, desde gênero, e principalmente na questão da classe, que eu acho que, infelizmente, no feminismo ele é deixado muito de lado, né? E então eu vou deixar essa indicação para vocês, eu acho que é uma leitura muito válida, muito legal, e te deixa um pouco mais, como eu vou dizer, assim, dá um conforto a leitura dela, sabe?
Uhum.
Ela é uma pessoa muito pautada na educação. Eu também sou uma pessoa muito pautada na educação, então tem isso também, né? Tem uma questão pessoal ali.
Sim. Eu acho que o grande erro que eu cometi na minha vida até hoje foi não ter lido nada da Bell Hooks.
Menino, eu comecei agora, sim, e eu me senti exatamente igual a você. Como que eu não li isso antes?
Exatamente.
Nossa senhora, é o tipo de leitura que a gente precisa na nossa vida pra dar um up, sabe?
Uhum.
Pra gente se sentir inspirada, assim, né? Indico fortemente, assim. É isso. Então a gente vai encerrar por aqui. Falamos o que precisamos falar desse capítulo. Como você chegou até aqui, então a gente vai dar um spoiler do que vai ser o próximo episódio. Você foi uma pessoa privilegiada. Espero que todos sejam. A gente vai falar mais sobre o Foucault no próximo episódio. E vamos ter um convidado. Novamente, legal, né? Mas não vamos falar quem é agora. Só vai descobrir no próximo episódio mesmo.
E ele é foda, viu, gente? Eu vou falar pra vocês. Vai ser um episódio muito, 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 muito legal.
Estou bem apreensivo por isso. Que é a primeira vez que eu vou ver mais Foucault, assim, então...
Ah, vai ser massa, fique tranquilo aqui.
Vou fazer um mantra. Mas vai ser algo bem, bem importante, sim. Eu tô empolgadíssima pra isso, de verdade.
Vai ser massa, vai ser massa.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente já tinha falado, né, que a gente tem os nossos e-mails, nossas redes sociais, então... Qualquer coisa que queira comentar sobre o episódio, sobre o tema, manda um e-mail, comenta com a gente, fala lá. A gente quer mesmo essa interação, né, Caio?
Isso, se quiser pode comentar lá no post do Medium. No Medium a gente sempre vai fazer esse post com o episódio e as indicações. Então se vocês quiserem comentar lá, pode comentar. Se quiser mandar e-mail, se quiser comentar no Instagram, fica à vontade. A nossa ideia é essa mesmo, tá? Que a gente converse, que a gente dialogue. Pode comentar, pode fazer crítica. Contanto que tenha respeito, a gente vai chegar em vários lugares aqui.
É, o principal, né, gente? Vamos sempre lembrar. Pode criticar, pode falar, só não pode xingar, né?
Isso aí.
Então é isso. Obrigado por todos que estão ouvindo a gente. Vamos continuar aí, né, nos próximos episódios. Mando um abraço especial para todo mundo aí que tá ouvindo, que fortaleceu a gente. É isso. Caio, mais alguma coisa?
Não. Até o próximo episódio.
Falou, gente. Beijinho, tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio teve roteiro feito por mim, Mônica Tortoretti, com colaboração de Carlos Vergalim, e a edição é de Caio Coelho. A trilha sonora utilizada durante a programação são as músicas Não Recomendado, de Caio Prado, e As Duas Cidades, de Baiana System.
A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendar.